Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e com a emissão vespertina em português. Hoje é sábado, é 10 de junho de 2017. A votos de um excelente sábado na nossa companhia. Na apresentação está convosco Ana Guedes. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos ainda na internet em voaportugues.com. Esta emissão tem a produção de Daniel Brown. Na emissão vamos ter notícias do que vai pelo mundo, depois na janela de Angola vamos ter os últimos acontecimentos do processo eleitoral angolano. Segunda meia hora, como habitual, top 10 da música americana, mas para já as notícias do mundo.
As notícias a esta hora, comigo Amâncio Miguel. Forças especiais dos Estados Unidos estão a dar às Filipinas assistência técnica para acabar com o cerco na cidade de Marawi, no sul do país, por militantes aliados ao grupo Estado Islâmico. A informação foi dada hoje pela Embaixada dos Estados Unidos nas Filipinas, país que perdeu 13 dos seus homens em combates intensos na cidade de Marawi na sexta-feira ontem. As autoridades filipinas disseram que os Estados Unidos oferecem assistência técnica e não colocaram no terreno tropas. A tomada de Marawi por aliados do grupo Estado Islâmico aumentou a preocupação sobre a influência daquele grupo ultra-radical no Sudeste Asiático. A cooperação entre os dois aliados, Estados Unidos e Filipinas, é significativa porque o presidente Rodrigo Duterte, que tomou posse em 2016, havia tomado uma posição hostil em relação a Washington, tendo chegado a ameaçar a expulsão de formadores militares e conselheiros militares do seu país. A chanceler alemã Angela Merkel diz que acredita que a Grã-Bretanha manterá o plano de deixar a União Europeia depois das eleições do país e que queria trabalhar rapidamente nas negociações sobre o Brexit. Falando durante a visita à cidade do México, Merkel disse que a Alemanha estava pronta para as negociações sobre o Brexit que May afirmou que começaria a 19 de junho, como previsto. Eu suponho que a Grã-Bretanha, pelo que soube da primeira-ministra hoje, quer manter o seu plano de negociação, diz Merkel ao lado do presidente Enrique Peña Nieto do México. Queremos negociar rapidamente, queremos manter o plano e nesse ponto não acho que haja nada que impeça o início das negociações, acrescentou Angela Merkel, a chanceler da Alemanha, que visita esta semana o México. O número de mortos do ataque a uma base militar na região semiautónoma de Puntland, no norte da Somália, aumentou para 59, sobre 38 informados antes, disse um oficial militar hoje sábado. No ataque de quinta-feira, os combatentes do Al-Shabaab, vinculados à Al-Qaeda, invadiram a base de Af-Urur, cidade a 100 km ao sul de Bosaso. Nós confirmamos que o número total de óbitos é de 59, incluindo 6 mulheres, e o número total de feridos é de 38, disse o Major Mohamed Abdi, oficial militar de Puntland, à agência Reuters por telefone. Af-Urur fica perto das colunas de Galgala, área controlada pelo grupo Al-Shabaab, que tem como objetivo expulsar as forças de paz da União Africana, derrubar o governo da Somália e impor a sua versão estrita do islamismo. Continuamos em notícias aqui na emissão vespertina deste sábado da Voz da América a partir de Washington. Um tribunal antiterrorista no centro do Paquistão sentenciou hoje sábado um homem com 30 anos de idade à pena de morte por ter publicado conteúdo blasfemo nas redes sociais. O julgamento teve lugar numa prisão de alta segurança na cidade de Habbalajur, disse à Voz da América o procurador Mohamed Safiq Koresh. O Ministério Público explicou que o tribunal concluiu que Taimur Raza usou o Facebook e o WhatsApp para disseminar ou receber conteúdo sobre ódio, incluindo imagens e comentários ofensivos contra o profeta Muhammad e seus companheiros. O condenado Raza tem o direito de recorrer do veredito. Koresh disse que a conta do Facebook usada por Raza tinha mais de 3.500 amigos ou seguidores. O advogado da defesa não estava imediatamente disponível para comentários sobre as alegações contra o seu cliente.
Obrigada. Uma volta pelo mundo em notícia. Hoje é sábado, 10 de junho de 2017. Votos de um bom sábado na nossa companhia. É a Voz da América, emissão vespertina em português. Estamos a transmitir desde Washington.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola fala só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação. Na Voz da América em português, com a melhor companhia. A sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras. Com a Voz da América em português, Angola. Fala só.
Analistas em Luanda afirmam ser pouco provável a Comissão Nacional Eleitoral recuar na sua decisão quanto à contratação das empresas que vão garantir toda a logística eleitoral, apesar da contestação da oposição e, sobretudo, da UNITA. Para nos falar sobre o assunto, ouvimos Vitorino Nhani, secretário da UNITA para os Assuntos Eleitorais, a Carlos Ferreira Pinto, mandatário do MPLA, e o politólogo Alberto Cafuça.
O processo eleitoral em Angola registrou esta semana dois importantes atos que vão configurar a estrutura de toda a organização para as condições necessárias para o momento de votação no próximo dia 23 de agosto. No início desta semana, o Tribunal Constitucional entregou à Comissão Nacional Eleitoral a lista definitiva dos candidatos das formações políticas admitidas para disputar a conquista do poder político em Angola. De acordo com a legislação, os partidos políticos observaram 20 dias para suprir as insuficiências detectadas nas suas candidaturas, sendo que o partido no poder foi o único que não viu a sua candidatura notificada. Ainda esta semana, a Comissão Nacional Eleitoral promoveu uma cerimónia solene para sortear o posicionamento dos partidos políticos no boletim de voto, bem como foi igualmente definida a ordem para o tempo de antena na radiodifusão e na televisão pública de Angola. Outro assunto incontornável para o processo eleitoral angolano tem que ver com a aprovação em sessão plenária da CNE do orçamento para custear as despesas dos partidos políticos durante este período. A porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral garantiu recentemente que o processo de auditoria ao ficheiro informático dos cidadãos maiores, uma norma prevista na Lei Orgânica das Eleições, vai ser realizado até 30 dias antes das eleições. Entretanto, depois de ter convocado uma manifestação na última semana, a UNITA continua a contestar a contratação das empresas Indra e Sinfic, com quem a Comissão Nacional Eleitoral celebrou um contrato para garantir toda a logística eleitoral. O secretário da UNITA para os Assuntos Eleitorais encabeçou uma delegação que apresentou esta semana um caderno reivindicativo junto da CNE para justificar os fundamentos da sua contestação. Vitorino Nhani esclareceu algumas normas que foram violadas pela Comissão Nacional Eleitoral e que justificam a oposição do seu partido.
Dia 3 realizou-se a manifestação ao nível de todo o território nacional. Leu-se o caderno reivindicativo. Em função disso, a direção achou que deveria mandatar uma delegação no sentido de proceder à entrega desse caderno reivindicativo à Sua Excelência, o Senhor Presidente da Comissão Nacional Eleitoral, porque foram violadas duas leis, a Lei 36/11, Lei Orgânica sobre Eleições Gerais, e a Lei 9/16, de 16 de junho, Lei de Contratação Pública. Então, é a razão pela qual nós achamos que a Comissão Nacional Eleitoral ainda vai a tempo, no sentido de poder corrigir aquilo que está mal, para que possamos ter eleições livres, justas, transparentes e, sobretudo, credíveis. Este é o propósito da nossa vinda para esta instituição. 15 dias são suficientes para que se faça a contratação de uma empresa no sentido de poder responsabilizar-se pela solução tecnológica e por todo o mecanismo conducente à realização de eleições previstas para dia 23 de agosto do presente ano. Resume-se, portanto, na violação dessas duas leis. Nós achamos que a questão da transmissão dos resultados é muito importante e a questão também da idoneidade da própria empresa que vai conduzir todo o processo também é importante. Portanto, em suma, resume-se nesses dois aspectos. Eu gostaria de dizer que em 2012, por exemplo, Chegamos à conclusão de que os boletins adicionais, ao fim e ao cabo, é que servem de boletins definitivos. São substituídos pelos oficiais. Então, esta situação fez com que, na elaboração do próprio relatório final, a reunião que começou no dia... Aliás, a reunião que teve lugar no dia 6 de setembro, que começou pelas 14 horas e 14 minutos, terminou à mesma hora, 14 horas e 14 minutos. O que significa que os resultados definitivos são elaborados a partir das estruturas centrais para as estruturas provinciais. Portanto, nada nos impede que venhamos desconfiar do objetivo pelo qual os 12 mil agentes da polícia são formados. Naturalmente que para poder-se viciar os resultados, portanto, decorrentes dessas eleições. Esta que é a nossa grande preocupação. Por aquilo que tem sido, por aquilo que tem sido o comportamento dessas instituições, nós aprendemos a política que é lutar é desconfiar. Então, é melhor desconfiar-se do que confiar-se no processo que depois traz maiorias qualificadas sem saber como. Nós temos o caso do nosso representante em Portugal. Portanto, nas eleições de 2008, dirigiram-se a uma assembleia, eram exatamente 47 cidadãos eleitores, todos eles da UNITA, mas... Quando os resultados foram anunciados, apenas havia um voto a favor da UNITA. Portanto, é tudo isso que entra no capítulo de desconfiança, mas para isso é necessário que nós tenhamos árbitros.
Vitorino Nhane assegurou, por outro lado, que caso a CNE não responda favoravelmente à sua reclamação, a UNITA vai voltar a convocar uma manifestação em todo o território nacional.
Nós achamos que não se trata da UNITA e acreditamos que, como estamos num Estado democrático de direito, a CNE venha a cumprir com aquilo que está plasmado não só na Constituição como na própria lei. Se de facto houver contrariedades nesse sentido, acho que o dono do poder político, que é o povo, irá dar resposta e não pura e simplesmente a UNITA. A UNITA é parte, portanto, desse povo. Tomou a dianteira no sentido de poder chamar a atenção para a correção daquilo que vai mal, mas o dono do poder político, em última instância, poderá responder a todas as anomalias que eventualmente venham a surgir. Significa, a lei consagra o seguinte, é que os 12 mil presidentes das assembleias de voto, nesse caso, prevemos que talvez venhamos ter 12 mil assembleias, devem transmitir pela via mais rápida os resultados provisórios às 18 comissões provinciais eleitorais. Mas a CNE, no quadro dos acordos que fez com a Indra, acha que essa transmissão deve ser feita por 12 mil agentes da polícia no dia seguinte. Isto é, no dia 24 de agosto, até às 167 sedes municipais, o que significa que a distância que vai desde a Assembleia de Voto até ao município é tão grande que os angolanos não saberão aquilo que poderá acontecer. E isto viola a própria lei, porque a lei diz que deve ser transmitida pela via mais rápida. A via mais rápida não é através dos agentes da polícia. Portanto, esta é que é a grande preocupação. Através do fax, através da internet, através dos telefones, Android, entre outros aspectos.
Para portanto, o município ou para a província?
Para a província. Para a província.
Das comunas,
sim, para as 18 províncias. Exatamente.
E não isto, mais para, passando pelo município.
Exatamente. Isto segundo a própria lei. Mas a Indra, ou melhor, a Comissão Nacional Eleitoral e a Indra acordaram que a transmissão desses resultados deve ser feita por 12 mil agentes da polícia. Não é verdade? Para 167 centros municipais. Esta que é a grande contradição. Portanto, a lei diz uma coisa, mas existem outros acordos, não sei por que razões, que contrariam exatamente a lei. Bom, são agentes da polícia que estão a ser treinados. Não sabemos por que razão. Esta que é a situação real. Os efetivos da polícia podem, digamos, levar, em função da distância que vai desde a Assembleia até ao município, podem levar 3 horas, 4 horas, 5 horas. Portanto, o que pode acontecer nesse intervalo entre a Assembleia de Voto e o município? Ninguém sabe. Depois não estará representado, não terá representantes de nenhum partido político. Portanto, esta é que é a grande preocupação.
Para o partido no poder, o momento agora não é de reclamações, mas sim de trabalho para conquistar o voto dos eleitores. O mandatário do MPLA, Carlos Ferreira Pinto, diz que o seu partido vai concentrar as suas atenções na divulgação da sua posição no boletim de voto depois da realização do sorteio.
O resultado do sorteio, esta é a posição em que o MPLA ficou neste sorteio no boletim de voto para as eleições gerais de 2017, e é com este posicionamento que o MPLA vai trabalhar com os seus militantes, partidários, amigos e eleitores.
Carlos Ferreira Pinto garante que a posição dos partidos políticos no boletim de voto não é determinante para vencer as próximas eleições.
Histórica e cronologicamente, repetido, em 1992 o MPLA esteve na 14ª posição, no universo de 18 concorrentes, obteve os resultados que obteve. Em 2008 esteve na 10ª posição, com um universo de 14 concorrentes. Agora, em 2012, na última eleição, esteve em segundo lugar, no universo de 9 concorrentes. Em todas estas eleições, vem pela sala vencedor, o que significa dizer que não é, digamos assim, um posicionamento no motivo de voto que determina a vitória.
Para o politólogo Alberto Cafuça, o processo eleitoral está a decorrer sem sobressaltos e sublinha a serenidade como a CNE tem digerido os vários assuntos.
O processo está a ser conduzido de forma positiva, que me parece, né? O mais importante é que os prazos estão a ser cumpridos, pelo menos ao lado das instituições que tiveram incumbência, a partir do registro até este momento, cumpriram os prazos. O momento é de competição política, como disse, e a competição política nunca todos vão estar de acordo, né? Porque o importante é que cada um procure fragilizar os pontos fortes do outro e maximizar os seus. É o que estamos a assistir agora, embora em alguns casos eu esteja a ter algumas reservas e algum ceticismo quanto à adesão no pleito eleitoral, tendo em conta hoje o braço de ferro que existe entre a CNE e um partido na oposição, que é o partido mais importante da oposição, a UNITA. Temos de lembrar nós que a UNITA é o partido que não disputa apenas não entra apenas na disputa para aumentar o número de deputados, é um dos partidos que pretende atingir o poder, a ser do poder político, para ser governo e para eleger Presidente da República. É um partido muito bem estruturado, daí que a sua luta não seja entendida como de outros partidos políticos. Mas aquilo que me preocupa é se a forma como está a levar o seu discurso, a sua mensagem, por um lado, que acaba por estar num grande paradoxo, né? Por um lado, está no processo, vai dando passos, entregou a lista com menos insuficiência, se comparado aos dos outros concorrentes, com exceção do MPLA, que não teve dificuldades. Apresentou o manifesto eleitoral na semana passada, é o segundo, né, depois do MPLA, mostrando mesmo também a sua organização, a sua capacidade organizativa. mas ao mesmo tempo há aqui um discurso de... há aqui um braço de ferro entre a UNITA e a CNE.
Alberto Cafusa considera que é pouco provável que a Comissão Nacional Eleitoral recue na sua decisão em relação à contratação das empresas que vão garantir toda a logística eleitoral. Por isso, aconselho o Partido do Galo Negro a investir mais na campanha eleitoral.
A UNITA pode ter as suas razões, mas eu acho que devia haver alguma prudência, devia haver um debate mais sério entre as instituições, porque, veja, no princípio, durante o processo do registro eleitoral, a UNITA, por exemplo, e outras forças políticas da oposição se bateram para que o registro fosse levado a cabo pela CNE. Nesta altura, a CNE, como órgão independente, era mais, pareceu credível para esses partidos. E hoje, este órgão independente, que tem a incumbência até de contratar as empresas, claro, respeitando a lei, já é um alvo a bater, porque não estará na ótica da sobretudo da UNITA, não estará a cumprir com as regras de jogo. Portanto, aqui buscar quem tem razão, quem não tem, não interessa a nós. Mas julgo que as instituições, tanto as instituições que concorrem, que são atores nessa disputa política, que são concorrentes ao poder político, quanto a instituição árbitro, né, que é o gestor do processo, devia haver um pouco mais de ponderação, um pouco de serenidade, haver um debate, né, um debate entre essas instituições, um debate sério, para encontrar a solução, ao invés dessas roupas sujas serem lavadas na haste pública, à rua, o que pode desencorajar o eleitorado, né?
Mas, Alberto Cafusa, olhando para o histórico das próprias empresas, não será este o fator principal que faz com que, fundamentalmente, a UNITA levante estas reclamações, desconfiando da transparência e da lisura do próprio processo?
Olha, isto é outro problema. O histórico pode funcionar como um ativo, como um passivo. Se para a UNITA o histórico dessas empresas, que é tudo também subjetivo, né? O histórico dessas empresas não garante lisura, não garante transparência, para a CNE talvez seja o facto de serem empresas já com alguma experiência, com alguma idoneidade e capazes de corrigirem os erros havidos no passado, então serem elas as eleitas para isso. Pode ser esse argumento da CNE, ao passo que por outro lado está o argumento da UNITA. Nós estamos hoje há quase 2 meses do processo eleitoral e as duas, essas instituições mantêm o braço de ferro. A UNITA fez uma manifestação no final de semana, né, no sábado, e nada nos indica que a CNE, por exemplo, anule os contratos com essas duas empresas. A questão que se coloca é, se os contratos não forem anulados, a UNITA diz que vai continuar a manifestar-se. Então, e se a CNE se mantiver irredutível, qual será o caminho? Falta pouco tempo. Será imprudente contratar outras empresas para isso? Será que essas empresas não poderão cometer erros graves, aqueles que não deveriam, por exemplo, erros que já deveriam ser evitados por essas empresas que no fundo já têm algum background, já conhecem os grandes problemas? Portanto, são problemas que as duas instituições deviam resolver, ao invés de vir ao público, porque o nosso processo tem um histórico de avanços e também tem um histórico, um passivo muito complicado, que se nós voltarmos a ver o discurso, a rever os discursos de 92, veremos que a única diferença é que naquela altura tínhamos 12 exércitos, tínhamos 2 partidos não totalmente reconciliados, e nesse momento já não temos 12 exércitos, mas o eleitor ainda olha para o que aconteceu em 92 e olha para o que está a acontecer hoje e diz, epá, será que vale a pena votar? E as abstenções prejudicam os partidos políticos, todos os partidos políticos concorrentes. E, neste caso, quem mais se pode abster é aquele cujo, cujo líder, por exemplo, do partido que ele gostaria de votar, ou o líder em que ele gostaria de votar, está a mostrar desconfiança ao processo. Isso pode prejudicar, é aquilo que eu costumo dizer, pode ter um efeito perverso.
Para... Neste caso, a UNITA pode sair prejudicada em função deste seu comportamento.
Veja, meu amigo, mesmo no processo de registro eleitoral, houve pessoas que não fizeram o registro, acredito, por esta causa, por esta razão. Como é que se explica, por exemplo, que algumas forças políticas têm entregue listas ao Tribunal Constitucional com indivíduos que não se registaram? Houve indivíduos que não se registaram e essas candidaturas foram rejeitadas pelo Tribunal Constitucional. Por que não se registaram? Não estará também em causa, na base disso tudo, este avanço, recuo, esta indecisão, estas incongruências podem estar. Portanto, eu julgo que as instituições deveriam ser muito mais idôneas, muito mais, mostrar mais maturidade, capacidade de diálogo para contornar as dificuldades. Houve um encontro há uma semana entre a CNE, duas semanas, creio, entre a CNE e os partidos políticos, e a própria CNE reconheceu alguns erros. Um dos problemas que a UNITA levanta parece que já está resolvido pela CNE, que é a auditoria do depois. Eu acho que o caminho seria este. Já não fizeram este caminho durante o processo de registro eleitoral. Os partidos políticos eram convidados pelo MAT para averiguar o que estava a acontecer. Havia alguma conversa, havia algum debate, mas ao mesmo tempo esses mesmos partidos iam à rua falar, iam lá aos Facebook, iam aos microfones falar, dizer ao povo que o processo não estava lá tão, não garantia transparência. O mesmo que dizer é, pá, nós podemos perder as eleições, ou seja, vamos perder as eleições porque as outras instituições, o partido que governa, está a levar o processo de forma não transparente.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, falamos de uma homenagem a Elias de Camoeso. Falaremos saúde com a doutora Graça Matezinha e depois com um amigo ouvinte. Por agora, música. Por que não? Elias de Camoeso. Samba Maquiá.
Samba Maquiá.
Os convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver o VOA 60 África, VOA 60 Mundo e o VOA 60 América. São as manchetes noticiosas do dia em imagens. Amigo vindo, não esqueça que pode ver e ouvir as nossas histórias na internet em voaportugues.com. Pode também deixar o seu comentário às mesmas. Pode ainda comentar os nossos materiais através do Facebook. Pode seguir-nos no Instagram, estamos também no Twitter e estamos ainda no WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. A Voz da América, a emissão vespertina em português, hoje é sábado, é 10 de junho de 2017. Convosco está Ana Guedes na apresentação. A produção é do Daniel Brown. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Vamos estar aqui durante meia hora em onda curta, nos 13.630 e 17.655, a onda média 1.530. Estamos na internet. voaportugues.com, em FM, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial, em São Tomé, com a retransmissora local da Voz da América, em Moçambique, estamos em Nampula, com a Rádio Encontros, e em Quelimane, em FM, com a nova Rádio Paz. Em FM, estamos também em Bissau, com a PGGT e a Capital FM. Dentro de minutos, vamos saber se houve mexidas, subidas e descidas na tabela das 10 mais da música americana. É uma rubrica do Eduardo Ferro. Para já, as notícias no mundo, neste sábado.
E as notícias a esta hora, novamente comigo, Amácio Miguel, e começamos em Angola, onde uma caravana da Convergência Ampla da Salvação de Angola, com ligação eleitoral Casa CEX, dirigia para a província da Cabinda, no âmbito da sua agenda eleitoral, foi retida na sexta-feira, dia 9, portanto ontem, na fronteira do Iema, que liga a província angolana de Cabinda com a região do Baixo Congo, na República Democrática do Congo, pelas autoridades congolesas. Américo Chivuco Vuco, que chefiava a comitiva, disse ao nosso correspondente que ele e o secretário nacional de Informação e Imagem da Casa CE, Félix Miranda, foram retidos e algemados pelas autoridades congolesas durante 24 horas. A delegação foi posta em liberdade nas primeiras horas de sábado. Chivuco Vuco disse que a governadora de Cabinda, Aldina Matilde Lomba Catembo, terá instigado as autoridades congolesas para prenderem o material de campanha para sabotar a campanha eleitoral daquela coligação partidária. Forças especiais dos Estados Unidos estão a dar às Filipinas assistência técnica para acabar com um cerco na cidade de Marawi, no sul do país, por militantes aliados ao grupo Estado Islâmico. A informação foi dada hoje pela Embaixada dos Estados Unidos nas Filipinas, país que perdeu ontem 13 dos seus militares em combates intensos na cidade de Marawi. As autoridades filipinas disseram que os Estados Unidos oferecem assistência técnica e não colocaram no terreno tropas. A tomada de Marawi por aliados do Estado Islâmico aumentou a preocupação sobre a influência do grupo ultra-radical no Sudeste Asiático. Entretanto, a cooperação entre os dois aliados, Estados Unidos e Filipinas, é vista como significativa, uma vez que o presidente Rodrigo Duterte, que tomou posse em 2016, havia tomado uma posição hostil em relação a Washington, tendo chegado a ameaçar a expulsão de formadores militares e conselheiros militares americanos do seu país. A chanceler alemã Angela Merkel diz que acredita que a Grã-Bretanha manterá o plano de deixar a União Europeia depois das eleições do país e que queria trabalhar rapidamente nas negociações sobre o Brexit. Falando ontem durante a visita à cidade do México, Merkel disse que a Alemanha estava pronta para as negociações sobre o Brexit e que Theresa May afirmou que começaria a 19 de junho, como previsto. Eu suponho que a Grã-Bretanha, pelo que soube da primeira-ministra hoje, quer manter o seu plano de negociação, disse Merkel ao lado do presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Queremos negociar rapidamente, queremos manter o plano e, nesse ponto, não acho que haja nada que impeça o início das negociações, acrescentou Merkel. O número de mortos em ataque a uma base militar na região semiautónoma de Puntland, no norte da Somália, aumentou para 59. Antes era 38, conforme informação oficial dos militares divulgada este sábado. No ataque de quinta-feira, os combatentes do grupo Al-Shabaab, vinculados ao Al-Qaeda, invadiram a base em Al-Urur, cidade a cerca de 100 km a sul de Bosaso. Um tribunal antiterrorista no centro do Paquistão sentenciou no sábado, hoje, um homem de 30 anos de idade à pena de morte por ter publicado conteúdo considerado blasfemo nas redes sociais. O julgamento teve lugar numa prisão de alta segurança na cidade de Bahawalpur, disse à Voz da América o procurador Mohamed Safiq Qureshi. O Ministério Público explicou que o tribunal concluiu que Taimur Raza usou o Facebook e WhatsApp para disseminar ou receber conteúdo sobre ódio, incluindo imagens e comentários ofensivos contra o profeta Muhammad.
Obrigada. Uma volta pelo mundo em notícia aqui na Voz da América. Emissão vespertina em português, sábado, 10 de maio de 2017. Votos de um bom sábado. Na nossa emissão de amanhã, domingo, teremos na Janela de Angola uma homenagem a Elias de Camoeso. E claro, domingo, saúde com a doutora Graça Matzinha e depois o Correio do Ouvinte. Esperamos então contar com a vossa companhia de novo amanhã, domingo, para já. Nesta emissão de sábado, o Top 10 da música americana com o Eduardo Ferro.
O processo eleitoral em Angola registrou esta semana dois importantes atos que vão configurar a estrutura de toda a organização para as condições necessárias para o momento de votação no próximo dia 23 de agosto. No início desta semana, o Tribunal Constitucional entregou à Comissão Nacional Eleitoral a lista definitiva dos candidatos das formações políticas admitidas para disputar a conquista do poder político em Angola. De acordo com a legislação, os partidos políticos observaram 20 dias para suprir as insuficiências detectadas nas suas candidaturas, sendo que o partido no poder foi o único que não viu a sua candidatura notificada. Ainda esta semana, a Comissão Nacional Eleitoral promoveu uma cerimónia solene para sortear o posicionamento dos partidos políticos no boletim de voto, bem como foi igualmente definida a ordem para o tempo de antena na radiodifusão e na televisão pública de Angola. Outro assunto incontornável para o processo eleitoral angolano tem que ver com a aprovação em sessão plenária da CNE do orçamento para custear as despesas dos partidos políticos durante este período. A porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral garantiu recentemente que o processo de auditoria ao ficheiro informático dos cidadãos maiores, uma norma prevista na Lei Orgânica das Eleições, vai ser realizado até 30 dias antes das eleições. Entretanto, depois de ter convocado uma manifestação na última semana, a UNITA continua a contestar a contratação das empresas Indra e Sinfic, com quem a Comissão Nacional Eleitoral celebrou um contrato para garantir toda a logística eleitoral. O secretário da UNITA para os Assuntos Eleitorais encabeçou uma delegação que apresentou esta semana um caderno reivindicativo junto da CNE para justificar os fundamentos da sua contestação. Vitorino Nhani esclareceu algumas normas que foram violadas pela Comissão Nacional Eleitoral e que justificam a oposição do seu partido.
Dia 3 realizou-se a manifestação ao nível de todo o território nacional. Leu-se o caderno reivindicativo. Em função disso, a direção achou que deveria mandatar uma delegação no sentido de proceder à entrega desse caderno reivindicativo à Sua Excelência, o Senhor Presidente da Comissão Nacional Eleitoral, porque foram violadas duas leis, a Lei 36/11, Lei Orgânica sobre Eleições Gerais, e a Lei 9/16, de 16 de junho, Lei de Contratação Pública. Então, é a razão pela qual nós achamos que a Comissão Nacional Eleitoral ainda vai a tempo, no sentido de poder corrigir aquilo que está mal, para que possamos ter eleições livres, justas, transparentes e, sobretudo, credíveis. Este é o propósito da nossa vinda para esta instituição. 15 dias são suficientes para que se faça a contratação de uma empresa no sentido de poder responsabilizar-se pela solução tecnológica e por todo o mecanismo conducente à realização de eleições previstas para dia 23 de agosto do presente ano. Resume-se, portanto, na violação dessas duas leis. Nós achamos que a questão da transmissão de resultados é muito importante e a questão também da idoneidade da própria empresa que vai conduzir todo o processo também é importante. Portanto, em suma, resumem-se nesses dois aspectos. Eu gostaria de dizer que em 2012, por exemplo, chegamos à conclusão de que os boletins adicionais, ao fim e ao cabo, é que servem de boletins definitivos. São substituídos pelos oficiais. Então, esta situação fez com que, na elaboração do próprio relatório final, a reunião que começou no dia... Aliás, a reunião que teve lugar no dia 6 de setembro, que começou pelas 14 horas e 14 minutos, terminou à mesma hora, 14 horas e 14 minutos. O que significa que os resultados definitivos são elaborados a partir das estruturas centrais para as estruturas provinciais. Portanto, nada nos impede que venhamos desconfiar do objetivo pelo qual os 12 mil agentes da polícia são formados. Naturalmente que para poder-se viciar os resultados, portanto, decorrentes dessas eleições. Esta que é a nossa grande preocupação. Por aquilo que tem sido, por aquilo que tem sido o comportamento dessas instituições, nós aprendemos a política que é lutar é desconfiar. Então, é melhor desconfiar-se do que confiar-se no processo que depois traz maiorias qualificadas sem saber como. Nós temos o caso do nosso representante em Portugal. Portanto, nas eleições de 2008, dirigiram-se a uma assembleia, eram exatamente 47 cidadãos eleitores, todos eles da UNITA, mas quando os resultados foram anunciados, apenas havia um voto a favor da UNITA. Portanto, é tudo isso que entra no capítulo de desconfiança, mas para isso é necessário que nós tenhamos árbitros.
Vitorino Nhane assegurou, por outro lado, que caso a CNE não responda favoravelmente à sua reclamação, a UNITA vai voltar a convocar uma manifestação em todo o território nacional.
Nós achamos que não se trata da UNITA e acreditamos que, como estamos num Estado Democrático de Direito, a CNE venha a cumprir com aquilo que está plasmado não só na Constituição, como na própria lei. Se de facto houver contrariedades nesse sentido, acho que o dono do poder político, que é o povo, irá dar resposta e não pura e simplesmente a UNITA. A UNITA é parte, portanto, desse povo, tomou a dianteira no sentido de poder chamar a atenção para a correção daquilo que vai mal, mas o dono do poder político, em última instância, poderá responder a todas as anomalias que eventualmente venham a surgir. Significa, a lei consagra o seguinte, é que os 12 mil presidentes das assembleias de voto, nesse caso, prevemos que talvez venhamos ter 12 mil assembleias, devem transmitir pela via mais rápida os resultados provisórios às 18 comissões provinciais eleitorais. Mas a CNE, no quadro dos acordos que fez com a Indra, acha que essa transmissão deve ser feita por 12 mil agentes da polícia no dia seguinte, isto é, no dia 24 de agosto, até às 167 sedes municipais, o que significa que a distância que vai desde a Assembleia de Voto até ao município é tão grande que os angolanos não saberão aquilo que poderá acontecer. E isto viola a própria lei, porque a lei diz que deve ser transmitida pela via mais rápida. A via mais rápida não é através dos agentes da polícia. Portanto, esta é que é a grande preocupação. Através do fax, através da internet, através dos telefones, Android, entre outros aspectos.
Para portanto, o município ou para a província?
Para a província. Para a província.
Das comunas?
Sim, para as 18 províncias. Exatamente.
E não isto, mais para passando pelo município.
Exatamente. Isto segundo a própria lei. Mas a Indra, ou melhor, a Comissão Nacional Eleitoral e a Indra acordaram que a transmissão desses resultados deve ser feita por 12 mil agentes da polícia. Não é verdade? Para 167 centros municipais. Esta que é a grande contradição. Portanto, a lei diz uma coisa, mas existem outros acordos, não sei por que razões, que contrariam exatamente a lei. Bom, são agentes da polícia que estão a ser treinados. Não sabemos por que razão. Esta que é a situação real. Os efetivos da polícia podem, digamos, levar, em função da distância que vai desde a Assembleia até ao município, podem levar 3 horas, 4 horas, 5 horas. Portanto, o que é que pode acontecer nesse intervalo entre a Assembleia de Voto e o município? Ninguém sabe. depois não estará representado, não terá representantes de nenhum partido político. Portanto, esta é que é a grande preocupação.
Para o partido no poder, o momento agora não é de reclamações, mas sim de trabalho para conquistar o voto dos eleitores. O mandatário do MPLA, Carlos Ferreira Pinto, diz que o seu partido vai concentrar as suas atenções na divulgação da sua posição no boletim de voto depois da realização do sorteio.
É o resultado do sorteio, esta é a posição que o MPLA ficou neste sorteio no boletim de voto para as eleições de 2017 e é com este posicionamento que o MPLA vai trabalhar com os seus militantes, partidários, amigos e eleitores.
Carlos Ferreira Pinto garante que a posição dos partidos políticos no boletim de voto não é determinante para vencer as próximas eleições.
Histórica e cronologicamente repetido, em 1992 o MPLA esteve na 14ª posição, no universo de 18 concorrentes, obteve os resultados que obteve. Em 2008 esteve na 10ª posição, com um universo de 14 concorrentes. Agora, em 2012, na última eleição, esteve em segundo lugar, no universo de 9 concorrentes. Em todas estas eleições, o MPLA será vencedor, o que significa dizer que não é, digamos assim, um posicionamento no boletim de voto que determina a vitória.
Para o politólogo Alberto Cafuça, o processo eleitoral está a decorrer sem sobressaltos e sublinha a serenidade como a CNE tem digerido os vários assuntos.
O processo está a ser conduzido de forma positiva, que me parece, né? O mais importante é que os prazos estão a ser cumpridos, pelo menos ao lado das instituições que tiveram incumbência a partir do registro até este momento cumpriram os prazos. O momento é de competição política, como disse, e a competição política nunca todos vão estar de acordo, né? Porque o importante é que cada um procure fragilizar os pontos fortes do outro e maximizar os seus. É o que estamos a assistir agora, embora em alguns casos eu esteja a ter algumas reservas e algum ceticismo quanto à adesão no pleito eleitoral, tendo em conta hoje o braço de ferro que existe entre a CNE e um partido na oposição, que é o partido mais importante da oposição, a UNITA. Temos de lembrar nós que a UNITA é o partido que não disputa apenas não entra apenas na disputa para aumentar o número de deputados. É um dos partidos que pretende atingir o poder, a ser do poder político, para ser governo e para eleger Presidente da República. É um partido muito bem estruturado, daí que a sua luta não seja entendida como de outros partidos políticos. Mas aquilo que me preocupa é se a forma como está a levar o seu discurso, a sua mensagem, por um lado, que acaba por estar num grande paradoxo, né? Por um lado, está no processo, vai dando passos, entregou a lista com menos insuficiência, se comparado aos dos outros concorrentes, com exceção do MPLA, que não teve dificuldades. Apresentou o manifesto eleitoral na semana passada, é o segundo, né, depois do MPLA, mostrando mesmo também a sua organização, a sua capacidade organizativa, mas ao mesmo tempo há aqui um discurso há aqui um braço de ferro entre a UNITA e a CNE.
Alberto Cafuça considera que é pouco provável que a Comissão Nacional Eleitoral recua na sua decisão em relação à contratação das empresas que vão garantir toda a logística eleitoral. Por isso, aconselho o Partido do Galo Negro a investir mais na campanha eleitoral.
A UNITA pode ter as suas razões, mas eu acho que devia haver alguma prudência, devia haver um debate mais sério entre as instituições, Porque, veja, no princípio, durante o processo do registro eleitoral, a UNITA, por exemplo, e outras forças políticas da oposição se bateram para que o registro fosse levado a cabo pela CNE. Nesta altura, a CNE, como órgão independente, era mais, pareceu credível para esses partidos. E hoje, este órgão independente que tem a incumbência até de contratar as empresas, claro, por respeitando a lei, já é um alvo a bater, porque não estará na ótica da sobretudo a UNITA, não estará a cumprir com as regras de jogo. Portanto, aqui buscar quem tem razão, quem não tem, não interessa a nós. Mas julgo que as instituições, tanto as instituições que concorrem, que são atores nessa disputa política, que são concorrentes ao poder político, quanto a instituição árbitro, né, que é o gestor do processo, devia haver um pouco mais de ponderação, um pouco de serenidade, haver um debate, né, um debate entre essas instituições, um debate sério, para encontrar a solução, ao invés dessas roupas sujas serão lavadas na haste pública, à rua, o que pode desencorajar o eleitorado. Né?
Mas, Alberto Cafuça, olhando para o histórico das próprias empresas, não será este o fator principal que faz com que, fundamentalmente, a UNITA levante estas reclamações, desconfiando da transparência e da lisura do próprio processo?
Olha, isto é outro problema. O histórico pode funcionar como um ativo, como um passivo. Se para a UNITA o histórico dessas empresas, que é tudo também subjetivo, né? O histórico dessas empresas não garante lisura, não garante transparência, para a CNE talvez seja o facto de serem empresas já com alguma experiência, com alguma idoneidade e capazes de corrigirem os erros havidos no passado, então serem elas as eleitas para isso. Pode ser esse argumento da CNE, ao passo que por outro lado está o argumento da UNITA. Nós estamos hoje há quase 2 meses do processo eleitoral e as duas, essas instituições mantêm o braço de ferro. A UNITA fez uma manifestação no final de semana, né, no sábado, e nada nos indica que a CNE, por exemplo, anule os contratos com essas duas empresas. A questão que se coloca é: se os contratos não forem anulados, a UNITA diz que vai continuar a manifestar-se, então, e se a CNE se mantiver irredutível, qual será o caminho? Falta pouco tempo. Será imprudente contratar outras empresas para isso? Será que essas empresas não poderão cometer erros graves, aqueles que não deveriam, por exemplo, erros que já deveriam ser evitados por essas empresas que no fundo já têm algum background, já conhecem os grandes problemas? Portanto, são problemas que as duas instituições deviam resolver, ao invés de vir ao público, porque o nosso processo tem um histórico de avanços e também tem um histórico, um passivo muito complicado, que se nós voltarmos a ver os discursos, a rever os discursos de 92, veremos que a única diferença é que naquela altura tínhamos 2 exércitos, tínhamos 2 partidos não totalmente reconciliados, e nesse momento já não temos 2 exércitos, mas o eleitor ainda olha para o que aconteceu em 92 e olha para o que está a acontecer hoje e diz: epa, será que vale a pena votar? E as abstenções prejudicam os partidos políticos, todos os partidos políticos concorrentes. E, neste caso, quem mais se pode abster é aquele cujo líder, por exemplo, do partido que ele gostaria de votar, ou o líder em que ele gostaria de votar, está a mostrar desconfiança ao processo. Isso pode prejudicar, é aquilo que eu costumo dizer, pode ter um efeito perverso.
Neste caso, a UNITA pode sair prejudicada em função deste seu comportamento.
Veja, meu amigo, mesmo no processo de registro eleitoral, houve pessoas que não fizeram o registro, acredito, por esta causa, por esta razão. Como é que se explica, por exemplo, que algumas forças políticas têm entregue listas ao Tribunal Constitucional com indivíduos que não se registaram? Houve indivíduos que não se registaram e essas candidaturas foram rejeitadas pelo Tribunal Constitucional. Por que não se registaram? Não estará também em causa, na base disso tudo, este avanço, recuo, esta indecisão, estas incongruências podem estar. Portanto, eu julgo que as instituições deveriam ser muito mais idôneas, muito mais, mostrar mais maturidade, capacidade de diálogo para contornar as dificuldades. Houve um encontro há uma semana entre a CNE, duas semanas, creio, entre a CNE e os partidos políticos, e a própria CNE reconheceu alguns erros. Um dos problemas que a UNITA levanta parece que já está resolvido pela CNE, que é a auditoria do depois. Eu acho que o caminho seria este. Já não fizeram este caminho durante o processo de registro eleitoral. Os partidos políticos eram convidados pelo MAT para averiguar o que estava a acontecer, havia alguma conversa, havia algum debate, mas ao mesmo tempo esses mesmos partidos iam à rua falar, iam lá aos Facebook, iam aos microfones falar, dizer ao povo que o processo não estava lá tão não garantia transparência. O mesmo que dizer é pá, nós podemos perder as eleições, ou seja, vamos perder as eleições porque as outras instituições, o partido que governa, está a levar o processo de forma não transparente.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
E quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
Uma caravana da Convergência Ampla de Salvação de Angola, coligação eleitoral Casa CE, que se dirigia para a província de Cabinda no âmbito da sua agenda eleitoral, foi retida esta sexta-feira, dia 9 de junho, na fronteira do Iema, que liga a província malana de Cabinda com a região do Baixo Congo, na República Democrática do Congo, pelas autoridades congolesas. Américo Chivukuvuku, que chefiava a comitiva, disse ao nosso correspondente que ele e o secretário nacional de Informação e Imagem da Casa CE, Félix Miranda, foram retidos e algemados pelas autoridades congolesas durante 24 horas. A delegação foi posta em liberdade nas primeiras horas deste sábado. Forças especiais dos Estados Unidos estão a dar às Filipinas assistência técnica para acabar com o cerco na província, ou melhor, na cidade de Marawi, no sul do país, por militantes aliados ao grupo Estado Islâmico. A informação foi dada hoje pela Embaixada dos Estados Unidos nas Filipinas, país que perdeu ontem 13 dos seus militares em combates intensos na cidade de Marawi. As autoridades filipinas disseram que os Estados Unidos oferecem assistência técnica e não colocaram no terreno tropas. A tomada de Marau por aliados do grupo Estado Islâmico aumentou a preocupação sobre a influência do grupo ultra-radical no Sudeste Asiático. Um tribunal antiterrorista do centro do Paquistão sentenciou no sábado um homem de 30 anos de idade a uma pena de morte por ter publicado conteúdo considerado blasfemo no Facebook e também no WhatsApp.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final de mais uma emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos que participaram na emissão deste sábado, 10 de junho de 2017, espete-se Ana Guedes, com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã, domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.